Audiobook Grátis apresenta Quando, no norte do país, houve uma seca espantosa, que durou um par de anos e alarmou o governo e o povo todo, a farinha de mandioca encareceu, porque quanta se fabricava toda ia para aqueles infelizes flagelados. Por essa época andava eu caçando antas nas serras do Paraná, e aí tive notícia da seca e da necessidade de mantimentos para os socorros. Eu estava dentro dos pinheirais, tive uma ideia, isto é, tive uma pilha de ideias, porém uma prevaleceu, em três tempos montei um engenho e comecei a fabricar farinha de pinhão. Pinhões, havia, há centenas de carretas só que dava trabalho, era descascá-los. Ora. Mas também havia muito bugio. Preparei a minha gente e fiz algumas batidas, apanhando uma caterva de bugios, que são uns macacões ruivos, fortes e muito práticos de comer pinhões. Estão querendo perceber? Colhíamos os pinhões e os entregávamos aos bugios, amarrados em volta do terreiro, homens a um lado, mulheres a outro, para evitar rusga-se por imitação do que nós fazíamos. Os bichos aprenderam a pelar os pinhões, atirando as cascas para um monte e as amêndoas limpas para dentro de cestos. É verdade que eles comiam muito, mas o pinhão sobrava. Eu tinha mais de 200 macacos bugios e bugias, mestres de pelar pinhão, e tudo gente moça, porque os velhos não tinham metido a mão na cumbuca, e lá andavam no mato, passando vida de cachorro. Ora, pois, não é nada, mas cada dia preparava minhas 7 arrobas, mais ou menos, de farinha de pinhão, que era logo ensacada e mandada para a comissão da fome e da seca. Fabricada, ensacada e mandada de graça. Confesso a minha verdade, eu esperava ser recompensado com uma comendazinha. Era o meu fraco, poder um dia enfrentar uma onça, de comenda no peito. Cada um com a sua fraqueza. Nesse meio tempo apareceu o gafanhoto, uma praga monstruosa, que derrotou tudo quanto era pinhão que havia na serra, não se encontrava um, para remédio. Vi-me então obrigado a licenciar os bugios e solteios, dando-lhes conselhos e recomendando-lhes juízo. Foi um grande dia para aqueles bichos. Estou convencido que se durasse mais tempo o serviço, muitos deles, os mais inteligentes, acabariam, não digo, falando porém mastigando, alguma cousinha que se entendesse. Por exemplo, havia um, que com alguns exercícios já dizia, Moal. Moal. O que parece-me que seria, Romualdo, que era o nome que ele mais ouvia na roda do dia. Pouco antes de retirar-me daqueles lugares, andava eu no mato, aborrecido por não encontrar caça alguma que me satisfizesse. Embrenhado num cerrado, encostei-me a uma árvore, à espera do que aparecesse. Nisto senti ali por perto um, muito compassado e monótono. Lembrei-me da cantoria das amas, embalando crianças. Por instinto de caçador, apurei o ouvido e percebi de onde vinha o som, olhei, e por entre as ramarias lobriguei um vulto amarelo-vermelho, levei a arma à cara, fiz pontaria, e ia desfechar. Quando senti que puxavam-me pela aba do casaco, voltei-me, e qual o meu espanto, dando de cara com um bugio, que ria-se e dizia, Moal! Moal! Abaixei a arma a ele e não, sempre puxando-me pela aba do casaco, foi-me levando em direção ao vulto que eu descobrira mais perto. Vi então que era uma macaca, sentada, com um macaquinho ao colo, dando-lhe de mamar. O lugar onde ela estava era uma espécie de rancho, mal feito, é verdade, mas mostrando já alguma civilização. Havia um porongo d'água pendurado num galho, e, numa forquilha, espetado, um ninho de sabiá cheio de guabijus, parecendo uma fruteira. O bugio pôs uma mão no ombro da bugia, a outra sobre a cabeça do macaquinho e com a outra bateu no peito, como a dizer, minha mulher. Meu filho. Ó! Senti toda a poesia daquela felicidade. Tirei do bolso meu lenço de ramagens e dei-o de presente à bugia, dizendo, toma. Faze fraldas para o pequeno. O iadrãozinho parece que entendeu, e engraçando com a corrente do meu relógio, pôs-se a brincar com ela e eu, para divertir-me, ainda encostei-lhe a cebola ao ouvido, para ele apreciar o tic-tac da máquina. O casal saltou de contente, berrou Moal. Moal! Umas quantas vezes, e quando me despedi, veio acompanhar-me até a beira do mato. Nunca mais os vi. Quem nos diz a nós que, com tempo e paciência e pinhões, os bugios? Ah! Antes que esqueça, da minha farinha e da tal comissão. Também nunca mais tive notícias. E da comenda, menos.